As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. É já uma situação, infelizmente, habitual. Sempre que chove, quem sofre as consequências é o Nabão. Uma vez mais, o rio foi alvo de uma imensa descarga poluente, notória essencialmente na cidade de Tomar, em particular na conhecida como zona desportiva. A imensa espuma cobre a água e o odor não deixa margem para dúvidas sobre aquilo que está em causa. A ausência de separativos faz com que cada vez que chove, com mais intensidade, as águas pluviais se misturem com as residuais, sendo que a estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, situada na Sabacheira, não tem capacidade para trabalhar todo este volume de caudal. E o resultado fica à vista no Nabão, do qual também se aproveitam então algumas empresas situadas a montante da Etar, que lançam águas residuais para o sistema público sem o devido tratamento. Estes cenários estão identificados, mas até agora ainda não houve eco de ações concretas por parte da Agência Portuguesa do Ambiente ou do CEPNA, da Guarda Nacional Republicana, na punição dos infratores.
Rádio Web, a primeira a informar.
O plano de recuperação e resiliência foi tema de abertura do especial informação da ERTS esta semana. José Delegado do PSD e o Cristóvão do PS, comentadores residentes do programa, convergiram na importância do plano e dos apoios financeiros que este vai disponibilizar para a concretização de vários projetos no Conselho de Tomar. José Delegado começaria por referir a importância de haver nesta fase projetos preparados nos municípios para concorrer aos apoios.
Se houver eficácia e rapidez nas apreciações e divulgação para que as empresas, as entidades possam concorrer em tempo útil e de facto de acordo com aquilo que são as necessidades do país em termos de desenvolvimento. Neste momento estão a decorrer já candidaturas em que as câmaras estão a concorrer na área da, que são os grandes setores que vão ser apoiados, que é a cultura, a saúde e a educação. Estão a decorrer neste momento, as câmaras estão já a correr, espero que Tomar também esteja a correr nesse sentido, porque de facto são áreas que Tomar abarca, que é a cultura. Quando falamos na cultura, é como um todo, tem o património, tem tudo isso envolvido, as questões relacionadas com a saúde, com os próximos edificados em termos de instalações e equipamentos de saúde, e depois a educação também. Portanto, há aqui uma abertura muito interessante, que são áreas que são carentes em termos de desenvolvimento e que necessitam de facto de ser alavancadas e ser adaptadas aos novos parâmetros de conforto, de desenvolvimento, às novas tecnologias, à era digital que estamos aí, à quinta geração. E isto, as câmaras têm que estar com atentas e ter recursos humanos muito atentos, e a gestão política tem que estar de facto também muito atenta para ir captar o máximo de apoios para a sua a zona. Isso implica que, de facto, se crie mais riqueza, se aproveite a oportunidade para reparar aquilo que não foi possível reparar até hoje, mas, acima de tudo, criar, de alguma forma também, de forma direta e indireta, mais emprego, e isto também é uma forma de trazer, de voltar a trazer pessoas para o concelho que, entretanto, partiram. Tem que se fazer a coisa com qualificação, E estes empregos têm que se tentar que sejam melhor pagos, para que as pessoas se sintam confortáveis a estar na sua terra, neste caso em Tomar. Mas o país como todo tem um grande desafio neste momento, que é ter a oportunidade de ter dinheiro disponível para fazer coisas que até agora não conseguiram fazer.
O Cristóvão deu depois conta dos projetos que o município de Tomar está a preparar e que deverão estar prontos até ao próximo verão, no sentido de poder captar os apoios que vão ser disponibilizados no plano de recuperação e resiliência.
Falava-se, por exemplo, na questão da educação. Nós estamos a preparar o início, este está ainda no início, porque não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas o início de projeto para a reabilitação de fundo de duas grandes escolas do nosso concelho, a EB das Três Gualdim Pais e a Escola Secundária Santa Maria do Olival. Portanto, estamos fizemos nestes dias visitas às escolas para começar a definir o caderno de encargos desse projeto e tentar que o projeto esteja o mais possível concluído até ao verão, ou pelo menos que não passe muito disso, para de facto termos esses dois projetos em carteira, ok, que o município tenha esses dois projetos em carteira para aproveitar a oportunidade que imediatamente apareça. Mas depois realmente falava-se num conjunto de outras áreas, e nós realmente temos muito esta necessidade de ter projetos amplos, projetos em áreas diversas, e depois tem que se ir jogando. A verdade é que sem projetos possíveis de candidatar é que de certeza não vamos ter essa possibilidade, e depois há uma competição natural entre municípios e aqueles que estiveram melhor apetrechados, e aqui melhor apetrechados é ter projetos concluídos, portanto projetos discussão. Referi estes dois, eventualmente refiro também um outro grande projeto em termos de conceito, para o qual estamos agora a tentar também começar a desenvolver projeto, esse que demorará seguramente muitos meses a desenvolver esse projeto, é algo muito vasto e que tem que ser muito bem estudado, que é efetivamente a recuperação portanto, daquilo que era o antigo Tribunal Militar e do antigo quartel, portanto, do Regimento de Infantaria 15, e também de uma parte que já era municipal, que nós vamos incluir neste estudo global, que é da Abugoaria, portanto, das instalações da Abugoaria, e portanto, para isto tudo, pensarmos um projeto de raiz que provavelmente depois terá que ser construído faseadamente, vai depender do dinheiro que exista, e para aí poder realmente concentrar todos os serviços municipais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foram aprovados na reunião do Executivo Municipal de Tomar diversos pontos referentes à requalificação de espaços da cidade e do concelho. Assim, foi aprovada a proposta de início de procedimento de revisão do Plano de Pormenor da Alameda 1 de Março e Rua de João dos Santos Simões. Foi igualmente aprovado, no seguimento da deliberação tomada a 9 de novembro de 2020, a proposta de revisão do Plano de Pormenor do Flecheiro e Mercado, bem como a delimitação da Rede Ecológica Nacional para a área do referido instrumento de gestão territorial. Foi ainda aprovada a proposta de reinício do procedimento de alteração do plano pormenor das alçadas. Trata-se de três espaços cruciais para o desenvolvimento urbano da cidade, cuja revisão dos instrumentos de gestão é, pois, fundamental para poderem ser revitalizados, permitindo, além da reabilitação urbana, a fixação de investimento e subsequente criação de postos de trabalho. Na área rural do concelho foi igualmente aprovado o projeto de execução para a requalificação do Largo do Rocio, em Sem Soltos, União de Freguesias da Madalena e de Zelga, no valor de mais de 718 mil euros, acrescido de IVA, cujo prazo da obra está estimado em 7 meses.
Rádio Web, a primeira a informar.
A noite que passou ficou marcada pela chuva intensa e com ela o surgimento de complicações em algumas vias do concelho, onde a acumulação de água causou problemas à circulação automóvel. Foi o caso da Nacional 110, à saída de Carvalhos de Figueiredo, onde a via esteve durante a madrugada e até ao início da manhã cortada no sentido norte-sul, com o trânsito a efetuar-se na outra faixa, mas também com dificuldades. Contactado pela ERS, o Presidente da Junta de Freguesia da Madalena Pselga referiu estar ao corrente da situação. Arlindo Nunes apontou o dedo à Infraestruturas de Portugal, a entidade responsável pela via, que continua, disse, a não proceder às intervenções necessárias que resolvam de vez os problemas. A ERS ouviu também um dos moradores diretamente afetados pela subida das águas, Serafim Carvalho, não tem dúvidas que uma limpeza das valetas e dos aquedutos seria suficiente para minorar a situação.
Bastaria fazer uma limpeza aí por 100 metros da valeta, desentupir o aqueduto e a solução estava armada.
Há aqui aquedutos que também eventualmente necessitariam de ser alargados, digamos.
Alargados sensivelmente, mas pronto, mas desde o momento que estivessem limpos, já não seria este problema, já não acontecia esta situação.
Durante a noite choveu bastante, a água veio para a estrada, ficou uma via só transitável, não foi?
Só uma via a funcionar. Os carros aqui, de manhã, ou nos fusca, às 7 da manhã, a minha mulher saiu para o trabalho e debateu-se aqui com este problema terrível, pronto, porque é uma faixa para transpassar nos sentidos opostos.
Pelo que eu percebo, tem por diversas vezes alertado a autarquia e a junta de freguesia para este problema.
Sim, senhor, é sempre a mesma coisa. A resposta é sempre a mesma. Não é da minha competência, a competência é da Junta Autónoma de Estradas, ou o que é, da Infraestruturas de Portugal, ou o que é, mas pronto. A irresponsabilidade impera e a incompetência também.
Esta situação vai-se resolvendo à medida que o caudal vai baixando, mas não deixa de ficar o alerta para futuras situações do género, não é?
Exato, exato. A água passa, a que passa, enquanto vai passando, vai baixando o caudal e pronto, e a situação volta ao normal. Cada vez que um cãozinho faz xixi ali em cima na palmeira, a inundação está aqui.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Açores Médio-Tejo registrou 12 casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo que os novos casos se verificaram no Entroncamento, 4, Tomar, 3, Abrantes, 2, Vila Nova da Barquinha, também 2, e Orém, 1 caso. O Conselho de Orém é aquele que continua a registrar o maior número de casos acumulados, com 2.989, seguido de Tomar, com 2.461, Torres Novas, com 1.959, Abrantes, com 1.494, e Entroncamento com 1.077. Seguem-se Alcanina com 1.011, Ferreira do Zezer com 612, Mação com 427, Vila Nova da Bretinha com 261, Sardual com 174 e Constância com 164. No Açores Médio Tejo estão hoje 121 pessoas em vigilância ativa, Tomar tem 20 pessoas nessa situação, seguidos Alcanina com 18, Torres Novas 17, Entroncamento 16, Orém 14, Sardual 10, Abrantes 9, Constância 6, Vila Nova da Barquinha, igualmente com 6, e Ferreira do Zezer com 5. O Açores Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.629 pessoas infectadas, 11.767 recuperadas, 121 pessoas em vigilância ativa e 364 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo parlamentar do PSD recomendou ao Governo que conclua com urgência as candidaturas que contemplam os apoios prometidos para compensar as autarquias afetadas pelas tempestades Elsa e Fabian entre 17 e 22 de dezembro de 2019. Recorde-se que estão em causa 5,6 milhões de euros destinados a reconstruir infraestruturas municipais em diversos distritos, o de Santarém incluído, num processo que teve, entretanto, a oposição dos deputados do Partido Socialista. Os deputados Duarte Marques e Isaura Moraes, eleitos por Santarém, são dois dos subscritores da iniciativa do Partido Social Democrata, que colheu o apoio de todos os partidos, à exceção, como referimos, do PS. Recorde-se que já por duas vezes os deputados do PSD, eleitos por Santarém, questionaram o Governo pelos atrasos neste processo que provocou graves prejuízos em alguns concelhos da região, nomeadamente no Médio Tejo. O PSD considera, entretanto, injustificável o atraso verificado no processo e lembra que o Governo reservou, na proposta de lei para o Orçamento de Estado de 2021, 3 milhões de euros, verba que acabou por ser reforçada para 5,6 milhões de euros por intervenção do Grupo Parlamentar Social Democrata. Mais recentemente, em sede de audição regimental, a 2 de fevereiro, o Grupo Parlamentar do PSD questionou a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública sobre a data do pagamento do financiamento prometido aos municípios para a recuperação dos danos causados pela tempestade, tendo o Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local respondido que, tão breve quanto possível, se iria dar orientações às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional para procederem à abertura das candidaturas, refere então o projeto de resolução apresentado pelo PSD.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estará para breve o anúncio formal de Manuel Valamatos como candidato à presidência da Câmara de Abrantes. Em recente entrevista à ERTS, o atual responsável pela autarquia abrantina admitiu que estes dois últimos anos sabem a pouco, mais ainda se tiverem em consideração que Manuel Valamatos entrou a meio do mandato para substituir Maria do Céu Antunes, hoje a Ministra da Agricultura. Para que a candidatura seja assumida, falta uma conversa com o Partido Socialista, reforçou Manuel Valamatos.
Eu não apresentei a minha candidatura. Este é um assunto que ainda teremos que falar no seio do Partido Socialista. Obviamente que quem me ouve falar e quem contacta comigo percebe que fiz estes dois anos de mandato e farei agora mais 7 ou 8 meses, mas para mim é muito pouco, porque na verdade também peguei num mandato no meio. Exatamente. Não atirei a camisola ao chão, nem voltei as costas a qualquer problema, fiz sempre o que a lei me permitiu e o que a lei define. Eu não posso fazer coisas contra a lei, mesmo que goste ou não goste, não posso fazer. Tenho cumprido rigorosamente tudo aquilo que está ao qual sou obrigado, de forma humilde, sempre, sabe quem Abrantes me conhecem por Neó, todos me continuam a tratar dessa maneira, agora já vão tratando com mais vezes Manuel Jorge Fala, mas de qualquer das formas eu sou uma pessoa das pessoas, do povo, da minha comunidade, nasci aqui, cresci aqui, todos me conhecem, E aquilo que sabem é que eu farei tudo, o melhor que sei e o melhor que posso. Ainda não fiz a minha apresentação da minha candidatura, como disse. Terei de falar com o Partido Socialista também sobre esta matéria.
Mas como é, sente-se apoiado pela estrutura?
Sim, eu até este momento tenho... Olha, esse é um dos elementos centrais deste processo. Apesar de tantas dificuldades, tenho tido muitos incentivos a continuar. Muito mais incentivos a continuar do que algumas situações que me deixam triste e magoado. E é esse incentivo, é esse sentir da população e sentir isso das pessoas. Pessoas às vezes que nem nos conhecemos muito bem, mas são pessoas que vão percebendo o trabalho que vamos fazendo. É esse incentivo que me mobiliza. Ainda não fiz a apresentação da candidatura, ainda não foi esse o momento. A pandemia também não tem dado espaço a esse tipo de pensamento, de organização. Farei em breve uma conversa com o Partido Socialista, sentirei se será será esse o desejo dos militantes do Partido Socialista e da comunidade, faremos as reflexões que tiverem que ser feitas a esse propósito. Há uma coisa que eu sei, tudo o que faço, faço porque tenho que fazer, porque é uma responsabilidade que foi depositada em mim e eu não quero que ninguém fique para trás, nem deixar ninguém mal. Não quero que ninguém se envergonhe daquilo que eu faço e das ações que eu lidero e que assumo. E quero, se isso vier a acontecer, merecer a confiança de todos. É isso que eu espero.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregou na Assembleia da República dois projetos de resolução em que recomenda ao Governo que sejam feitos investimentos na ferrovia, designadamente na modernização da linha do Norte entre Santarém e o entroncamento e na conclusão da modernização da linha do Alentejo. No diploma que recomenda ao Governo a modernização da linha do Norte entre Santarém e o entroncamento, pretende-se que esta inclua a requalificação de estações e apeadeiros naquele troço, assim como a aceleração do processo da implementação das medidas de consolidação e contenção das barreiras de Santarém. Recorde-se que nesta iniciativa, subscrita pelos deputados socialistas eleitos pelo Distrito, o Costa, António Gameiro, Manuel Afonso e Mara Coelho, assim como pelo vice-presidente da bancada do PS, Carlos Pereira, que a linha do Norte é hoje o principal tronco de rede ferroviária portuguesa e o troço entre Lisboa e o entroncamento é aquele que mais circulações de passageiros fora das áreas metropolitanas vem registando.
Rádio Web, a primeira a informar.
O estabelecimento prisional militar de Tomar foi distinguido com uma menção honrosa no âmbito da 27ª edição do Prémio de Defesa Nacional, Ambiente e Ação Climática. Iniciativa que tem como objetivo a consciencialização ambiental das Forças Armadas Portuguesas. Está em causa a candidatura apresentada por aquela instituição. Candidatura essa com a designação Uma Unidade Pequena, Gestos Simples, Grandes Resultados. Esta menção consta do despacho dos gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e do Ambiente e da Ação Climática. A distinção é justificada, considerando o trabalho, o esforço desenvolvido e a iniciativa demonstrada por uma pequena unidade militar, sendo um exemplo para outras unidades de semelhante dimensão. O estabelecimento prisional militar tem sede em Tomar e conta com 126 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Aproveitando o repto lançado pela Presidente da Câmara aos tomarenses sobre a inclusão da proposta de despoluição da bacia hidrográfica do Rinavão no plano de recuperação e resiliência do país, tivemos a oportunidade de expressar o nosso apoio a esta proposta ambiental no site do Governo, apesar da mesma ainda não estar totalmente clarificada pela empresa Tejo Ambiente. Depois, aproveitámos também a ocasião para contribuir com outras propostas de investimentos que seriam importantes para Tomar, de modo a conferirem maior resiliência ao tecido económico e social do concelho, nomeadamente no domínio do emprego, a atribuição de verbas para a formação e reconversão profissional da população desempregada e também para minorar as suas carências e riscos de pobreza. No plano da habitação, direcionar recursos para a construção cooperativa e social de forma a tornar mais acessíveis os preços do mercado de compra e venda e do arrendamento de imóveis na cidade. No âmbito da indústria, investir na modernização e atratividade do parque de negócios do concelho e também nas pequenas zonas industriais da Sabaxeira e de Casais, esta no Alto do Pintado. No domínio das infraestruturas, apostar na abertura à aviação civil da antiga base aérea número 3 de Tancos para dinamizar a economia e o turismo de toda a região envolvente. No plano da inovação, valorizar o polo tecnológico do Instituto Politécnico de Tomar para este adquirir maior capacidade inovadora e escala competitiva. Assim, apesar destes contributos que inscrevemos no Plano de Recuperação e Resiliência, também gostaríamos de saber quantos tomarenses participaram com as suas propostas para esta causa, já que temos assistido nas redes sociais aos imensos protestos, reclamações e reivindicações de muitos conterrâneos a questionarem e a criticarem a inércia dos poderes públicos e, por isso, agora todos tiveram uma excelente oportunidade para se fazerem ouvir e também para se pronunciarem de forma construtiva a favor do desenvolvimento da nossa terra.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.